Gaude Maria Virgo, punctas rese, sola inter misti universo mundo. Alegrai-vos, Virgem Maria, sozinha aniquilastes todas as heresias em todo o mundo. Caríssimos fiéis, nós temos no dia de hoje a celebração da solenidade externa da festa do Rosário da Santíssima Virgem Maria, comumente chamado Festa de Nossa Senhora do Rosário. A festa ocorre na quarta-feira. No entanto, mesmo não sendo uma festa de preceito, nem uma festa de primeira classe, é permitido pela Igreja que no domingo mais próximo essa festa, essa missa substitua a missa do domingo. É algo muito curioso, mas é evidente a razão. Trata-se da grande importância que esta devoção do Santíssimo Rosário tem para a nossa vida, para a própria salvação das nossas almas. Sem a devoção à Santíssima Virgem Maria, nós não temos como nos salvar. Afinal, como bem diz São Luís Maria Grignion de Montfort, lá, e também tantos outros doutores marianos, lá onde está Nossa Senhora, lá está Jesus Nosso Senhor. Nosso Senhor quis vir a nós para nos salvar por meio da Santíssima Virgem, e assim, em sua liberalíssima vontade, Deus quer que nós nos salvemos por meio da Virgem Santíssima. E a principal devoção à Nossa Senhora, que nos foi dada por ela, e assim, a principal arma para combatermos os pecados e os inimigos da nossa alma e nos salvarmos, é o Santíssimo Rosário. Por isso, estamos hoje, nesse domingo, celebrando esta festa, festa do Rosário da Santíssima Virgem Maria. Celebramos hoje, então, a grande arma contra os inimigos da Santa Igreja e contra os inimigos da nossa salvação, que é a devoção à Santíssima Virgem Maria por meio do Santo Rosário. Esta festa foi instituída por São Pio V no ano de 1571, sob o título de Nossa Senhora das Vitórias, para comemorar a grande vitória naval dos exércitos cristãos contra as forças muçulmanas turcas na Batalha de Lepanto, no dia 7 de outubro deste mesmo ano. Batalha esta que juntou as nações cristãs na Santa Liga contra uma armada turca mais poderosa e mais numerosa que a esquadra católica. Tratava-se de 208 galeras católicas contra 286 turcas. E esquadra esta que ameaçava imediatamente a Península Itálica e que assim foi vencida por Nossa Senhora. Com efeito, o Papa São Pio V, em oração e jejum pela vitória cristã, rogou a todos os católicos que rezassem o terço pela vitória católica. Ainda todos aqueles que estavam a bordo das galeras tinham o rosário consigo. O estandarte do comandante da esquadra católica, Dom João da Áustria, era Nosso Senhor crucificado e levava ele consigo uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que aparecera recentemente no México. Assim, caríssimos, vejam bem, a vitória em Lepanto é a vitória de Nossa Senhora por meio do Rosário, que vem em auxílio dos cristãos para salvá-los da barbárie islâmica. E é por isso mesmo que em filial gratidão a tão boa mãe, São Pio V institui a festa de Nossa Senhora das Vitórias e insere na ladainha de Nossa Senhora a invocação de auxílio dos cristãos. Mais tarde, Gregório XIII mudou o título da festa para Nossa Senhora do Rosário, para enfatizar e exaltar esta grande arma, mais poderosa que os navios de guerra e seus canhões, que nos dá a vitória certa contra os inimigos da Santa Fé e, mais que isso, nos dá a salvação eterna. Ainda, outra vitória dos católicos contra as forças turcas, em 1716, na Hungria, levou o Papa Clemente XI a tornar universal esta festa do Rosário de Nossa Senhora. E assim, caríssimos, nós temos essa mensagem muito importante. Nossa Senhora é a nossa mais poderosa arma para combatermos os inimigos da nossa alma. É o principal meio para termos a nossa salvação. São Paulo nos ensina em sua epístola aos Efésios que nossa batalha não é contra homens de carne e de sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. A nossa principal e primeiríssima batalha é essa: batalhar contra nós mesmos, contra a nossa própria carne ferida pelo pecado original, contra as nossas paixões e afetos desordenados, também contra esse mundo que tem o demônio como príncipe, que quer nos dominar pelas suas falsas e efêmeras pompas, glórias e prazeres, e assim batalhar sobretudo contra o próprio demônio, príncipe da mentira, que, como nos ensina São Pedro, anda em torno de nós como um leão feroz buscando a quem devorar. É essa, caríssimos, a realidade da nossa vida, o combate entre os filhos da mulher e os filhos da serpente, entre o estandarte de Deus e o estandarte do demônio, entre a Santa Igreja e a sinagoga de Satanás. Combate que se trava, antes de tudo, em primeiríssimo lugar, na nossa própria alma, em nosso coração, e que determina por quem nós combateremos. A nossa vida é isso, caríssimos, uma batalha constante para ver a quem pertence a nossa alma. E não há terceiro caminho, não há meio termo. Ou nós servimos a Deus, ou nós somos escravos do demônio. Ou nós nos dirigimos para a salvação eterna, ou nós preparamos a nossa própria condenação. Pois então é no combate contra esses poderosos inimigos, o demônio, o mundo e a nossa própria carne, que nós devemos recorrer a Maria Santíssima como nosso poderoso auxílio e a nossa mais poderosa arma. É com efeito, caríssimos, Maria, o triunfo da graça contra o pecado e o demônio. Por ser a mãe de Deus, foi ela preservada do pecado original e de todo pecado em vista dos méritos futuros do sacrifício de nosso Senhor no Calvário. Ela é a cheia de graça, gratia plena, a imaculada por excelência. Ela nunca esteve sob o domínio do demônio, pois nunca esteve em pecado, e estando unida intimamente à vida divina, ela é a cheia de graça, é a criatura mais perfeitamente unida a Deus pela graça. O demônio não pode nada contra ela. O Senhor está com ela, Dominus Tecum, e assim ela está com Deus e age sempre de forma conforme a sua vontade. Nossa Senhora obra por Deus, com Deus e em Deus, e assim, em todas as suas virtudes, em todos os seus atos, ela se opõe diretamente à serpente infernal e aos seus enganos. Diante de todos os benefícios divinos, Nossa Senhora se reconhece criatura e se humilha diante da grandeza de Deus. Ela sabe que ela é uma mera criatura e todos esses privilégios, todos esses benefícios, todas essas graças vêm inteiramente de Deus. E, de forma diametralmente oposta ao demônio, que vendo todas as suas qualidades quando foi criado por Deus, se arrogou tudo para si, não querendo receber nada de Deus e por isso se revoltou contra a bondade divina, Nossa Senhora, por sua vez, se humilha. Ela reconhece que todos os benefícios vêm de Deus e ela se submete inteiramente ao plano da salvação, ao plano da redenção, dizendo: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Fiat mihi, secundum verbum tuum. E assim, em sua extrema humildade, ela é assunta aos céus, onde é coroada rainha dos céus e da terra. Contrariamente ao orgulho do demônio, que lhe valeu a condenação ao inferno e a humilhação suprema de ter sua cabeça esmagada pela mulher, por Nossa Senhora, vitoriosa contra a serpente, que esmaga em sua humildade a cabeça orgulhosa do demônio. Nossa Senhora, assim, se une perfeitamente à vontade de Deus e está perfeitamente unida na obra da sua salvação, da nossa salvação. Ela, em sua humildade, em sua santidade, em sua maternidade divina, em sua imaculada conceição, ela é para nós o caminho da salvação. Por ela nós temos o Verbo divino feito carne, que vai morrer na cruz por nós e nos dar o céu, vai nos abrir o céu. Ela é a grande derrota da serpente infernal. E ela está plenamente unida à vontade de Deus. Tudo aquilo que ela quer é o que Deus quer. Tudo aquilo que Deus quer, que é a nossa salvação, ela quer. Nela nós temos tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, de forma que São Bernardo de Claraval vai intitular Nossa Senhora a onipotência suplicante. Evidentemente, ela não é onipotente por si mesma, pois ela é uma criatura, mas em sua união perfeita com Deus, tudo aquilo que ela pede para a nossa salvação, ela nos obtém. E assim, Nossa Senhora, caríssimos, em sua vitória humilde contra o demônio, em sua santidade, em sua imaculada conceição, em sua onipotência suplicante, ela é o terror dos demônios. E o terço é a principal arma que ela nos dá e que ela nos deu pelas mãos de São Domingos, para que por essa oração nos unamos a Cristo e recorramos à sua poderosa e maternal intercessão. Afinal, caríssimos, por meio da oração do terço, meditando os mistérios da redenção, nós reconhecemos, junto com São Gabriel Arcanjo, em Nossa Senhora, o triunfo da graça sobre o pecado e a poderosa auxiliadora que nós temos junto a Deus. E assim pedimos instantemente seu auxílio agora e na batalha decisiva que se travará na hora da nossa morte. E já em sua origem, caríssimos, o rosário fora dado como arma para o combate dos inimigos da fé. Com efeito, o rosário foi dado por Nossa Senhora São Domingos, o fundador da ordem dominicana no século XIII, para combater a heresia cátara. Heresia particularmente diabólica e perniciosa, que pregava o suicídio, o aborto, a sodomia e tantas outras abominações. São Domingos, diante dessa heresia, mesmo sendo um grande santo, teve muita dificuldade em combatê-la somente pelas suas missões e pelas suas pregações. No entanto, pelo rosário que lhe deu Nossa Senhora, teve todo o sucesso no combate à heresia, que foi assim destruída pela ordem dominicana, e assim muitas almas foram salvas. Caríssimos, vejamos como o rosário é uma arma essencial no combate que travamos no mundo atual, que se encontra, nós o vemos todos os dias, em uma situação catastrófica. assola o mundo uma crise que não somente se assemelha à heresia cátara, mas vai muito além. Se assemelha aos cátaros pelo aborto, pela eutanásia, pelas depravações sexuais diversas, mesmo contra a natureza, como o homossexualismo, pelo escândalo das crianças, pelo ensino de perversões morais e falsas doutrinas que destroem a família, destroem as virtudes e que destroem toda a sociedade. Mas vai além, pois como ensinou São Pio X, o modernismo é síntese de todas as heresias, que nega a verdade e a revelação e dá a primazia ao que toma para e que dá primazia ao homem que toma para si o próprio trono de Deus. Heresia esta que está na base de tantas perversões que nós vemos hoje, pois o homem se iguala a Deus e a sua vontade, por mais perversa que seja, é soberana. E assim destrói a revelação, destrói a própria lei natural. Igualmente, nos encontramos hoje numa nova batalha de Lepanto, frente também a uma iminente invasão islâmica no Ocidente, mas sem os exércitos católicos e sem a resistência das nações que foram outrora católicas. Nós temos no próprio Ocidente, no próprio Oriente, pela direita e pela esquerda, tantos erros que se levantam contra a verdade católica, contra a lei natural e contra a ordem cristã da sociedade. Ao que podemos fazer nossas palavras, aquelas do grande Papa Leão XIII, em sua encíclica Supreme Apostolatus Officio, diz o Santo Padre: bem vedes, ó veneráveis irmãos, as incessantes e graves lutas que trabalham a Igreja. Vedes que a moralidade pública e a própria fé, o maior dos bens e o fundamento de todas as outras virtudes, estão expostas a perigos sempre mais graves. Porém, o fato mais doloroso e mais triste de todos é que tantas almas remidas pelo sangue de Cristo, como que arrebatadas pelo turbilhão desta época transviada, vão se precipitando numa conduta sempre mais depravada e se abismam na eterna ruína. Leão XIII já dizia isso daquela época, que sofria o que somente era a semente, o que era somente a semente daquilo que nós vemos nos dias de hoje. Com efeito, a situação não é boa, e corremos o risco de pensar que ela é irreversível e podemos eventualmente até ser tentados ao desespero, donde não devemos nos esquecer que o inimigo já foi vencido. E isso é repetido muitas vezes por um grande apóstolo de Nossa Senhora, São Maximiliano Maria Kolbe, o apóstolo da Imaculada. Dizia ele que a Imaculada já triunfou contra a serpente. O príncipe desse mundo já está condenado pela vitória da cruz. Nós temos assim no Rosário o auxílio certo e necessário para fazermos Cristo triunfar por meio de Maria em nossos corações e por conseguinte na sociedade. Nós não vamos conseguir fazer Cristo reinar sobre as nações se Ele não reinar em primeiro lugar por meio de Maria Santíssima em nossos corações, em nossas almas. A crise moderna, a crise da sociedade moderna em todos os seus aspectos, é uma crise antes de tudo religiosa. É a crise decorrente dos princípios revolucionários que abandonaram a Deus e divinizaram o homem. É a crise decorrente do abandono do culto do Deus que se fez homem, o culto do Verbo encarnado, para adotar o culto do homem que se faz Deus e que toma para si o trono de Deus e faz a sua vontade e todas as suas paixões e todos os seus prazeres absolutos. E por isso mesmo o remédio para essa crise não está na política, muito menos na economia, muito menos numa pseudo cruzada de internet, Também não está em falsos profetas que estabelecem seu próprio culto, que ignoram a fé e os princípios básicos da moralidade, que se sustentam no pecado dos palavrões, muito menos num rei mágico ou um governante que chegue num cavalo branco heroicamente para mudar tudo da noite para o dia. Caríssimos, não, a solução não é fácil, mas se nós queremos que ela seja eficaz, que nós queremos que Cristo reine verdadeiramente sobre as nações, que Cristo realmente reine nas almas e que por meio desse seu reinado as almas cheguem ao céu, a resposta está justamente que Ele reine em primeiro lugar na nossa alma. A resposta está na recatolicização da sociedade. E justamente, caríssimos, nós não vamos consertar a sociedade sem consertar antes a nós mesmos. E nós não vamos consertar a nós mesmos sem que o Imaculado Coração de Maria triunfe em nossos corações. E isso não vai ocorrer sem o Rosário. O Rosário diário e o Rosário em família. Caríssimos, nós temos que perceber que enquanto nós permanecemos no pecado, enquanto nós negligenciamos a nossa vida espiritual, enquanto nós deixamos de lado o terço diário, nós somos mais um empecilho para a recristianização da sociedade. Nós somos mais um empecilho para que Cristo reine sobre as nações. Nós estamos, ao invés de estar trabalhando para o reinado de Cristo, nós estamos trabalhando para o cativeiro do demônio na sociedade. E nós devemos nos lembrar o quão básico isto é: a oração, a vida de oração diária, rezar pelo menos o terço diário, como pediu Nossa Senhora em Fátima. E Nossa Senhora de Fátima é uma aparição chave para os tempos que nós estamos vivendo. Apareceu ela em 1917 pela primeira vez, justamente no ano da Revolução Russa, justamente no ano do centenário, do tricentenário da fundação da primeira loja maçônica em Londres, e justamente no ano em que os carbonários, os maçons romanos, faziam procissões no centro de Roma com o estandarte de São Miguel sendo esmagado pelo demônio. E também o mesmo ano em que São Maximiliano Maria Kolbe foi visitado por Nossa Senhora, que mandou ele fundar a Milícia da Imaculada para pregar o Evangelho aos maçons, aos protestantes e aos cismáticos. Nossa Senhora de Fátima, que prometeu que o Imaculado Coração triunfaria no fim de tudo, e Nossa Senhora que prometeu a São Maximiliano Maria Kolbe que no fim de tudo o Imaculado Coração seria erigido no centro de Moscou. É um ano chave. E qual que é a resposta que nos é dada? Qual que é a mensagem que nos é dada por Nossa Senhora? Rezar o terço todos os dias. E isso foi repetido por tantos outros papas. E por isso mesmo, o Papa Leão XIII vai, após fazer esse diagnóstico catastrófico da sociedade, vai dizer: por isso a necessidade do divino auxílio certamente não é menor hoje do que era sentida quando o grande São Domingos, para curar as feridas da sociedade, introduziu a prática do Rosário Mariano. Iluminado do alto, ele viu claramente que para os males do seu tempo não havia remédio mais eficaz do que reconduzir os homens a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, mediante a frequente meditação da redenção por ele operada. Interpor junto a Deus a intercessão dessa Virgem, a quem foi concedido aniquilar todas as heresias. Nós, pois, que andamos procurando um igual remédio para tão diversos males, não duvidamos de que a mesma oração pelo Santo Patriarca introduzida com tão notável vantagem para o mundo católico, tornar-se-á eficacíssima para aliviar também as calamidades dos nossos tempos. Por isso, caríssimos, a grande arma que nos é dada por Nossa Senhora, desde a época de São Domingos, no século XIII, até os tempos modernos, com Nossa Senhora de Fátima, com São Maximiliano Maria Kolbe e com tantos papas, como o Papa Leão XIII, o Papa Pio XI, o Papa Pio XII, o Papa João Paulo II, repetem incessantemente, rezar o Rosário todos os dias, pelo menos o terço do Rosário. Nós devemos ter uma visão verdadeiramente católica. Os males da sociedade moderna são, antes de tudo, o abandono de Deus e a apostasia, como diagnosticou São Pio X em sua primeira encíclica e Supremo Apostolatos. Fugir disso, achar que a luta é política, achar que a luta é econômica, achar que a luta é cultural, é um erro racionalista gravíssimo. É um espantalho colocado pelo demônio para desviar os católicos incautos da verdadeira solução, que é a vida espiritual, que é Cristo reinar em nossos corações e nossas almas em primeiríssimo lugar. E como que ele vai reinar? Ele reina por meio de Maria Santíssima, pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria em nossos corações. E é assim, e não de outra forma, que ele vai triunfar sobre as nações, sobre as sociedades, e que vai conduzir as almas para a salvação que foi preparada para nós por meio da encarnação do Verbo Divino. A luta está em primeiro lugar no plano sobrenatural. Estar cego para esse plano sobrenatural, para a luta que se trava em nossas almas, para a luta que trava na sociedade entre a Santa Igreja de Deus e a Sinagoga de Satanás, é estar cego para aquilo que é mais importante, e é fazer o trabalho do demônio, é se escravizar pelo demônio. É o mesmo princípio diabólico de confiar em si mesmo, confiar no homem e não na graça de Deus. Não adianta ter uma sociedade politicamente, economicamente, culturalmente perfeita se todo mundo vai para o inferno, porque Cristo não reina sobre as almas. Cristo tem que reinar sobre as almas. Nós precisamos de uma sociedade católica e não meramente politicamente, economicamente, conservadora, de direita, ou o que quer que seja. Nós precisamos de uma sociedade católica. Nós precisamos que Cristo reine sobre a sociedade. E para isso nós precisamos que Cristo reine em nossos corações por meio do Imaculado Coração de Maria. É este o remédio para os males modernos, não há outro. Uma vida espiritual católica, uma devoção marial católica, uma vida sacramental católica. E é assim que esta grande arma, que é a devoção à Nossa Senhora, vai triunfar sobre todos os males, sobre todas as heresias, porque ela já triunfou sobre todas as heresias. A cabeça do demônio já está esmagada. Caríssimos, Nossa Senhora sozinha já venceu todas as heresias em todo o mundo. Gaudium Maria Virgo, cuntas hereses, sola intrimista in universo mundo. Alegrai-vos, Virgem Maria, sozinha aniquilastes todas as heresias em todo o mundo, nos repete a liturgia de hoje e também tantas outras missas e ofícios de Maria Santíssima que utilizam-se desta antífona, e também nos lembra tão bem São Maximiliano Maria Kolbe, o apóstolo da Imaculada e um grande combatente contra os erros modernos, sobretudo a maçonaria, o protestantismo e os cismáticos orientais. Ela, a Imaculada, já venceu o demônio em todas as épocas e em todo o mundo por meio do seu fiat, por meio da sua humildade, por meio da ponte que ela se tornou para nos trazer a graça do Verbo encarnado. Façamos, pois, a nossa parte, caríssimos, cooperando com a graça, como verdadeiros filhos da mulher. Combatamos a serpente e os filhos da serpente, rezando todos os dias, como pediu Nossa Mãe Santíssima em Fátima, o terço do Santo Rosário. É bom sempre lembrar, eu já falei tantas vezes, mas não é bom sempre lembrar que um terço bem rezado leva em cerca de 20 minutos, o que leva mais ou menos uns 3 vídeos do YouTube. No entanto, 3 vídeos do YouTube passam super rápido, mas rezar um terço muitas vezes é um grande combate, mas nós devemos combater. Nós devemos ter uma vida espiritual católica firme, fundada em Maria Santíssima, e assim o Santo Rosário que ela própria nos deu, para que Cristo vença todos os seus inimigos e reine sobre tudo e sobre todos por meio da Imaculada, vai ser não somente a grande arma para a nossa própria salvação, mas também para a recatolicização da sociedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.